no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Taxista cubano é preso por transporte ilegal de imigrantes em Roraima. Terceira manifestação em defesa da vida no trânsito realizada em Santarém. Programa de aquisição de alimentos beneficia produtores no Careiro. E peregrinação marca 21 anos da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Balsas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você. Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia e Notícias com informações de Roraima, porque um taxista cubano foi preso por transporte ilegal de migrantes na BR-401. Segundo a Polícia Militar, os migrantes haviam pago o equivalente a $5 pelo transporte da Guiana até Boa Vista. Os detalhes com o Felipe Gustavo.
Um taxista cubano foi preso na noite dessa quinta-feira, 12 de dezembro, no quilômetro 104 da BR-401 em Bonfim, do estado de Roraima. Ele é acusado de atravessar 5 imigrantes cubanos ilegalmente pela fronteira com a Guiana Inglesa. Segundo a Polícia Militar, os imigrantes haviam pago $5 pelo transporte de Letem na Guiana até Boa Vista. O veículo foi abordado após policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar de Fronteira encontrarem o carro parado no acostamento com o pneu furado e o estepe inutilizado. Durante a abordagem, os imigrantes revelaram que pagaram $1,200 pelo trajeto de Cuba até a Guiana e contrataram o taxista na cidade guianense. O taxista negou as acusações e disse que pegou os passageiros próximo à Receita Federal, que fica na fronteira. Porém, foi constatado que os imigrantes tinham registros de entrada na Guiana, mas não no Brasil. Todos foram encaminhados ao Departamento da Polícia Federal em Boa Vista para apuração. Da Rádio Mont Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal voltou a pedir à Justiça que determine medidas contra o descontrole no comércio de ouro de garimpo no país. Apesar de avanços, deficiências seguem facilitando o cometimento de fraudes e outros crimes, segundo membros do Ministério Público Federal. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, apresentou manifestação à Justiça Federal nesta quinta-feira, em que voltou a pedir determinação de medidas de controle sobre o comércio do ouro de garimpo no Brasil, reforçando pedidos feitos em ação ajuizada em 2019. Apesar de o Estado brasileiro ter implementado entre 2023 e 2024 diversas iniciativas para minimizar o problema, o MPF argumenta que ainda persistem deficiências que permitem a lavagem de dinheiro e a comercialização de ouro extraído ilegalmente. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, só de 2019 a junho de 2023, ao menos 15 toneladas de ouro entraram no mercado por meio de garimpos fantasmas, áreas sem qualquer exploração, que são falsamente declaradas como produtivas para cobertar a origem ilegal do minério. Pedidos referentes à ANM, diante da persistência do problema, o MPF pediu à Justiça que seja determinada a Agência Nacional de Mineração, ANM, a proibição de conceder novas permissões para garimpo, as chamadas permissões de lavras garimpeiras, e de renovar as existentes para pessoas físicas que já possuam áreas permissionadas superior a 50 hectares, cada hectare equivale ao tamanho de um campo de futebol. A obrigação de cancelar todas as permissões que não iniciaram a exploração no prazo legal de 90 dias e que tenham declarado produção de ouro no recolhimento da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM. A obrigação de implementar a informatização de todos os procedimentos relacionados à compra, venda, transporte e custódia de ouro extraído sob o regime de PLG. O MPF defende que a criação de um sistema eletrônico que garanta a rastreabilidade da cadeia do ouro é fundamental para combater a ilegalidade no setor. Os procuradores da República Adriana Augusto, Igor da Silva Espíndola e Priscila Ianzer Jardim, do Núcleo Ambiental do MPF no Pará, também propõem à União a celebração de um acordo judicial com o MPF, no qual a Receita Federal se comprometa a desenvolver uma ferramenta para combater a lavagem de ouro. Essa ferramenta, segundo o MPF, deveria ser capaz de detectar automaticamente PLGs com produtividade discrepante, o que pode indicar lavagem de dinheiro. O órgão argumenta que a lavagem de ouro é facilitada pela legislação atual, que dispensa a realização de pesquisa prévia para a outorga de PLGs, o que impede a estimativa do potencial produtivo da jazida e facilita a declaração de quantidades irreais de ouro. Na área criminal, em que a outra ação do MPF havia sido ajuizada, a Justiça Federal acolheu os pedidos do MPF e, no último dia 29, condenou à prisão 4 denunciados por formar organização criminosa para comercialização de ouro de origem ilegal. Somadas, as penas alcançam 56 anos e 5 meses de prisão, além da perda de patrimônio e outras punições. Segundo o MPF, só entre 2015 e 2018, o grupo fraudou a compra de 610 quilos de ouro. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Construção de Pacto Interfederativo de Saúde deve beneficiar pacientes do Amazonas e Rondônia. Saiba mais com Tânia Freitas.
A iniciativa deverá beneficiar pacientes dos dois estados vizinhos nos atendimentos de média e alta complexidades. O principal objetivo da proposta é encurtar distâncias e facilitar o acesso dos pacientes aos serviços do Sistema Único de Saúde. Nesse caso, a população que vive na região sul, fronteira entre o Amazonas e Rondônia, deverá ser beneficiada. Nesta semana, ocorreu um encontro entre representantes das secretarias de saúde de ambos os estados. De acordo com a secretária executiva adjunta de regionalização da SES Amazonas, Rita Almeida, a partir dessa reunião será constituído um grupo de trabalho que vai fazer o levantamento de toda a capacidade instalada no Amazonas e em Rondônia, além de questões como financiamento e regulação dos serviços. Ao final do estudo, a pactuação interfederativa entre os dois estados deverá ser efetivada.
Então, isso vai ofertar que a gente consiga saber exatamente que serviços Rondônia pode nos ofertar e que serviços o Amazonas pode oferecer para o estado de Rondônia, né, através de um grupo de trabalho que vai realizar todo o processo da capacidade instalada e das maiores demandas para realmente ordenar o fluxo dos pacientes, né, e garantir realmente o acesso, a equidade, e entendendo que somos estados irmãos e que o SUS é único, é universal.
O município de Humaitá, a 590 quilômetros de Manaus, é um dos municípios do sul do Amazonas que faz fronteira com Rondônia, que envia e também recebe pacientes daquele estado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Secretaria de Saúde de Santarém recebe premiação nacional.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia.
Terceira manifestação em defesa da vida no trânsito na PA 370 é realizada em Santarém. O ato pacífico teve como objetivo reivindicar melhorias nesse trecho devido aos inúmeros acidentes. A reportagem de Daniela Pantoja.
Representantes do Conselho de Segurança do Planalto Curuaúna, Movimento Guilherme Tapajós, Associação de Moradores da Comunidade Jacami e Associação de Moradores e Produtores Rurais da Comunidade Cristo Rei, Paróquia São Paulo Apóstolo, organizaram nesta sexta-feira mais uma manifestação em defesa da vida no trânsito da PA 370. O ato em formato ecumênico aconteceu no trecho em frente à Igreja Santo Antônio, no quilômetro 20, na rodovia Santarém-Curuaúna, na comunidade Jacamim. Teve o objetivo de reivindicar melhorias imediatas, a curto e longo prazo, diante das condições de inúmeros acidentes na via. Na ocasião, foi feita uma coleta de assinaturas para um abaixo-assinado, o qual deve envolver todas as igrejas cristãs presentes na rodovia Santarém-Curuaúna, para ser entregue ao governador do estado do Pará e demais autoridades competentes, como pontua Padre Cleonildo Paulo.
Para, nesse dia, darmos o pontapé inicial de um baixo assinado, com o sonho de nós alcançarmos pelo menos 10 mil assinaturas, que é uma reivindicação para as melhorias gerais que nós precisamos aqui na rodovia Curuaúna. Então, esse ato ecumênico é convocado por todas as lideranças, e claro, eu, Padre Cleonildo, estou no meio, mas aí temos associações, sindicatos, movimentos, né, o próprio movimento Guilherme Tapajós, que foi a última criança que faleceu, vítima do trânsito aqui na rodovia Curuaúna.
Padre Cleonildo cita ainda quais as principais melhorias reivindicadas pelos moradores que devem ser efetivadas de imediato e também a médio e longo prazo.
Nós queremos que isso aconteça para que assim a gente possa de fato ver aos olhos, aos nossos olhos, melhorias acontecendo aqui nessa rodovia, algumas de forma imediata, como faixas elevadas, lombadas, sonorizador para os carros já perceberem que tem uma certa organização, como a gente está percebendo que tem agora na BR, né? De forma imediata queremos ver isso também aqui na rodovia. E claro, a longo e médio prazo, também vermos uma sinalização mais eficiente, acostamento, iluminação pública de qualidade, presença do poder público para fiscalizar pessoas que andam embriagadas e infelizmente ceifando vidas. Então, é isso que nós queremos enquanto organização social dessa nossa rodovia Curuaúna.
Durante o ato ecumênico, foram relatadas mensagens proféticas de forma respeitosa e pacífica para alertar os órgãos competentes do governo do estado sobre a insegurança e violência nesta rodovia, que já ceifou a vida de muitas pessoas, sobretudo no início de 2024, e ainda propôs às autoridades soluções a respeito desse grave problema. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, a Secretaria de Saúde recebeu premiação nacional com o projeto de saúde fluvial. A premiação teve como objetivo promover uma troca de experiências municipais de todo o Brasil bem-sucedidas no Sistema Único de Saúde. Liege Costa traz as informações.
Na última quinta-feira, dia 12 deste mês, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém ganhou destaque na 19ª edição de Mostra Brasil Aqui Tem SUS, ao ser premiado pelo projeto Unidade Básica de Saúde Fluvial, modelo de atenção em saúde em um município da Amazônia. O evento, promovido pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, tem como objetivo promover a troca de experiências entre municípios, valorizando iniciativas bem-sucedidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, e difundindo soluções inovadoras para garantir o acesso universal à saúde. O trabalho em Santarém foi reconhecido por sua abordagem inovadora e eficaz no atendimento às populações ribeirinhas, indígenas e quilombolas, por meio de 3 unidades básicas de saúde fluviais: Abaré, Ailton Barros e a Baré 2. Irlane Figueira, enfermeira da secretaria, esteve no evento de premiação representando a pasta. Ela explica que essa não é a primeira vez que Santarém é reconhecida na Mostra Brasil por suas ações de saúde no município.
Eu sempre tenho dito que nós fazemos muito e acabamos mostrando pouco das nossas ações de saúde. Este prêmio é isso, é um pouco do que nós fazemos todos os dias no SUS, aqui no nosso município. E Santarém, ele sempre deixa a sua marca quando sai para apresentar suas experiências. Foi assim em 2022, com o relato da assistência no consultório da rua. Ano passado, em 2023, com o relato de implantação do DIU na atenção básica. E neste ano, nós apresentamos nossa experiência de gestão com credenciamento das nossas unidades básicas fluviais, sendo que Santarém é o único município que possui 3 unidades básicas fluviais que tem essa garantia de levar assistência de qualidade aos nossos ribeirinhos, indígenas e quilombolas.
O projeto premiado aborda o credenciamento de incentivo financeiro junto ao Ministério da Saúde para a implementação e operação das unidades básicas de saúde fluviais em Santarém. Essas unidades atendem comunidades ribeirinhas nos rios Tapajós, Amazonas e Arapiuns, garantindo assistência médica a mais de 100 comunidades e cobrindo cerca de 43% da região. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, já beneficiou inúmeros produtores e fortaleceu também a agricultura familiar no Careiro. A última entrega aconteceu no ramal São José. Acompanhe Vanderleia Oliveira.
Desde 2018, o Programa de Aquisição de Alimentos vem transformando a realidade de produtores rurais no município do Careiro, beneficiando diretamente centenas de famílias que vivem da produção rural. A última entrega do programa reafirmou seu impacto social e econômico e foi realizada no ramal do São José. Fernanda Souza, coordenadora do programa, destaca que mais de 1,5 milhão foi investido na compra de produtos diretamente de produtores rurais da região.
O programa PAA teve um grande impacto na vida dos agricultores do nosso município, porque através dele nós movimentamos mais de 1,5 milhão de reais através da compra direta desses agricultores, garantindo que eles pudessem escoar a produção e fazendo com que esses alimentos chegassem na mesa de quem de fato precisa.
O PAA é um exemplo de política pública eficiente, que alia o incentivo à produção local e compromisso com a segurança alimentar da população. Fernanda Souza explica os ciclos deste programa.
O PAA é uma grande parceria da Secretaria de Produção Rural com a Secretaria de Assistência Social, porque nós iniciamos esse trabalho desde o processo de mecanização, de acompanhamento técnico desses produtores, para que a partir daí eles possam plantar e entregar esses alimentos para a gente. A partir daí entregamos para o CRAS, que faz a organização dessas cestas. Atendemos também algumas organizações sociais do nosso município, atendemos também o hospital. Enfim, é um programa que tem grande impacto.
A expectativa é que em 2025 o programa possa ter continuidade e que os recursos sejam ampliados para atender o maior número de produtores rurais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Feira Literária do Instituto Federal do Pará, o IFPA Santarém, une ensino, pesquisa e extensão em sua primeira edição. O evento incentiva a leitura com troca de livros, apresentações culturais e espaços temáticos integrados ao CIEPEX. Saiba mais com Lies de Costa.
O Instituto Federal do Pará, o IFPA Campus Santarém, realizou na manhã de hoje sua primeira feira literária, um evento que une ensino, pesquisa e extensão em um ambiente de incentivo à leitura e troca de experiências literárias. A iniciativa é coordenada pelo Grupo de Pesquisa em Linguagem e Cultura e integra a programação da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, CIEPEX, que acontece nesta semana. Segundo Ivanita Bentes, coordenadora do evento, a ideia surgiu da necessidade de aproveitar o momento em que os alunos estão focados exclusivamente no CIEPEX para criar uma atividade que incentivasse a leitura e promovesse o tripé institucional do IFPA.
Nós resolvemos fazer juntamente nesse momento que nós estamos aproveitando nossos alunos que estão sem aula no momento, só focado nesse evento. Então, aproveitando esses alunos que estão aqui para incentivá-lo para todo o tripé do IFPA, tanto para o ensino, quanto para a pesquisa, que eles pesquisaram muito, quanto para a extensão também. E a leitura, ela está no meio de tudo isso. Ela faz parte tanto do ensino, tanto da pesquisa, quanto da extensão. E nada melhor do que fazer agora, nesse momento em que nós estamos abordando todo esse tripé que o IFPA trabalha com os nossos alunos, para incentivá-los ainda mais.
Ainda de acordo com a professora, a feira tem atraído grande participação dos alunos. Muitos levaram para o espaço livros para a troca, incluindo coleções inteiras.
Bastante alunos vieram trazer. Teve alunos que trouxe coleção toda, 24 livros ou mais, só um aluno. E também tivemos alunos que trouxeram o livro e o colega deles disseram: nossa, é meu sonho ter um livro desse. Então foi muito bom ver isso, a empolgação, o brilho no olhar dos alunos de quererem muito livro que não tinham e que estão tendo essa oportunidade agora para trocar essa experiência, essa leitura, esses livros e conversar também sobre as obras.
A estudante de segundo ano de informática, Tabita, participou da feira como voluntária e ressalta que gostou da experiência e da troca de conhecimentos entre os estudantes e os colaboradores do Instituto.
Foi muito gratificante porque teve várias pessoas que doaram os livros, não somente clássicos, mas também da história do Brasil e do mundo também, né? Tipo, autores altamente conhecidos e pouco conhecidos, como Olho de Água, que eu não sabia e acabei de ser doado, eu descobri que é um livro muito bom. E também troca de experiência entre servidores e alunos.
Além da troca de livros, a feira contou com diversos espaços temáticos, como o Espaço Cordel, onde alunos do terceiro ano apresentaram um projeto de pesquisa e poesia relacionados à literatura de Cordel. Espaço Poesia, dedicado à recitação de poemas escritos pelos próprios estudantes, e Espaço Infantil, que recebeu turmas de escolas de educação infantil próximas, proporcionando às crianças momentos de contação de histórias e brincadeiras relacionadas à leitura. Além disso, também tem o Espaço Autor, com a participação de uma servidora escritora e uma aluna do segundo ano que também escreve. Ambas compartilharam suas experiências e responderam às dúvidas dos participantes sobre o processo de escrita e publicação. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Peregrinação do ícone de Nossa Senhora pelas comunidades marca o aniversário de 21 anos da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Balsas, no sul do Maranhão. A programação acontece até o dia 29 de novembro. Os detalhes com Yane Silva.
No dia 1º de dezembro, primeiro domingo do Advento, em celebração solene na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praça da Liberdade, no bairro Potosí, em Balsas, Padre Flávio, pároco, entregou para as lideranças das comunidades, os ícones de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que em peregrinação estão percorrendo todas as comunidades da paróquia, tanto da cidade como dos sertões, até o dia 29 de dezembro, quando marcará a celebração do encerramento da peregrinação em comemoração aos 21 anos de criação da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Maria Raimunda, uma das lideranças da paróquia, fala mais sobre a peregrinação que está acontecendo.
Este ano nós estamos fazendo a peregrinação nas famílias, na casa dos doentes, e estamos levando o ícone de Nossa Senhora e um cofre, onde você poderá depositar também a sua oferta. Esse ícone, ela fica na família, dorme lá e no dia seguinte a gente sai em peregrinação para a próxima família. Então essa programação é para todas as comunidades da cidade e do sertão. Então não fique de fora. No dia do aniversário, dia 29, nós teremos a grande festa ali na Praça da Liberdade, com a missa às 19 horas, e teremos também um bolo. Esse bolo será fatiado e dentro de algumas fatias haverá prêmios. Então o bolo será vendido, porque esse ano nós não teremos o rifão paroquial. Venha celebrar conosco essa grande festa.
A peregrinação do ícone da padroeira deseja recordar a todas as famílias das comunidades a presença de Maria junto à caminhada da paróquia, ela que é a mãe da igreja e auxílio para todos os cristãos. Desse modo, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro deseja que seja um momento de graça e aprofundamento na devoção a Maria, mãe e padroeira da igreja. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Nossa Amazônia conta com 30 milhões de moradores divididos em ao menos três classes sociais. Cerca de 1 milhão de ricos, 4 milhões de classe média e 25 milhões de pobres, subdivididos em cerca de 10 milhões de trabalhadores com salários de 6 a 8 mil reais mensais, 5 milhões de trabalhadores com renda até 2 salários mínimos e 10 milhões vivendo na insegurança total da vida. O governo federal tenta melhorar a vida dos pobres com Bolsa Família, Bolsa Escola, Pé de Meia, vacinação, Sistema Único de Saúde e outros auxílios. Mas enfrenta barreiras impostas pelos ricos empresários e banqueiros, tendo políticos no Congresso Nacional com seus paus mandados que não abrem mão de suas grandes rendas. Os canais de televisão e redes sociais defendem a exploração pelos ricos e ainda desprezam os pobres beneficiários das políticas sociais. É uma doutrinação constante para submeter os pobres à situação de injustiça social e econômica conformada. Há poucos dias, um ribeirinho do Rio Tapajós comentava: não se produz mais bastante farinha e macaxeira na região. Nem se cria mais galinha nos quintais. E muitas coisas são compradas no comércio da cidade. Tudo por causa do tal do bolsa disso, bolsa daquilo, oferecidas pelo governo. Agora, pobre não quer mais trabalhar, comentou o rapaz. Esse tipo de crítica aos que recebem auxílio do governo deve estar se repetindo em outras comunidades da Amazônia. Mas será que é justa essa visão das coisas? Quando se observa que os auxílios do governo ao agronegócio para o Plano Safra 2024 chegou a 240 bilhões de reais, que enriquece bem poucos, e para a agricultura familiar, no mesmo ano, o Plano Safra foi de apenas 77 bilhões e tal recurso nem chegou aos pequenos agricultores das comunidades rurais da Amazônia. Como pode o produtor familiar ter estímulo a fazer roça e ter lucro se não chegam os órgãos do Estado para orientar e melhorar a produção? É muito injusto acusar o pequeno trabalhador rural de comodismo por não plantar grande roça, por receber pequenos auxílios oficiais. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.112 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Tânia Freitas, Yane Silva, Elias de Costa, Felipe Gustavo e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.